Meu querido irmão, abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 3, versos 10 e 11. Eles que chegaram após a nossa saudação inicial, sejam todos bem-vindos a essa manhã. Como explicado agora há pouco, mas visto que outras pessoas chegaram depois, nós teremos dois momentos. Esse primeiro momento, aberto a toda a comunidade, visitantes, congregados. O segundo momento, logo após esse, será um momento restrito a membros ativos da igreja. Então, os nossos queridos visitantes, sintam-se à vontade nesse primeiro momento para participar conosco, mas o segundo momento ele é restrito apenas para membros da igreja. Efésios capítulo 3, versos de 10 a 11, diz assim: "Isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nos reinos, nas regiões celestiais. Segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor." Meus irmãos, eu tenho uma palavra pastoral para a nossa igreja nessa manhã. Não é bem uma pregação? E essa palavra pastoral depois estará disponível, será entregue pela Rita e pela Adriana. Gracinha e Adriana, perdão. Para todos os membros da igreja, tá? Referente a toda uma circunstância que se estabeleceu ao longo dos últimos dias. Meus irmãos, Deus ama e zela tanto pela sua igreja, que deu a ela inúmeros adjetivos na Escritura, que expressam o sentimento de Deus em relação ao seu povo. Você e eu podemos ler nas páginas do Novo Testamento que Deus se refere ao seu povo com nomes, por exemplo, raça eleita, noiva de Cristo, coluna da verdade, povo santo. Títulos esses que diferenciam a igreja de qualquer outra instituição que você possa fazer parte na sua rotina. Você pode fazer parte de inúmeros grupos, mas nenhum deles se equipara à importância e à relevância da igreja. Então, por essa natureza, é que a igreja de Cristo tem um caráter sublime. Nós não estamos aqui por causa de homens, por causa de movimentos históricos como a Reforma Protestante ou a evangelização do Brasil no início do século XX. Nós não somos uma igreja por causa de Paulo, por causa de Calvino, Lutero, Perry Smith, Pastor Abidoral ou qualquer outro nome relevante que tenha passado pela nossa história aqui. Somos uma igreja porque nos planos eternos de Deus, Ele decidiu comprar pelo precioso sangue de seu Filho amado, cada homem, cada mulher, cada criança, jovem, adulto, que faz parte desse povo reunido aqui e que será um povo que habitará com o Senhor para sempre. Nós não somos igreja por causa da sebe, nós não somos igreja por causa do lugar, nós somos uma igreja porque o Senhor Jesus nos estabeleceu como seu povo. Por isso a igreja não é nossa, a igreja não é minha, a igreja não é de nenhuma denominação, a igreja não é do Estado, a igreja não é do governo, a igreja não é de nenhuma família aqui. A igreja é de Cristo. Ele é o único Senhor sobre essa igreja. E Ele é quem deve toda a nossa adoração, submissão e toda a nossa obediência. Por seu soberano decreto, enquanto Cristo prepara o lugar para receber os seus filhos, João capítulo 14, versos de 1 a 3, Ele chamou e decidiu levantar homens e mulheres dentre os demais da congregação, para que esses homens, legitimados, eleitos, levantados pelo Espírito Santo, governem a sua igreja com a árdua responsabilidade de pastorear o rebanho, colocar as coisas em ordem na casa de Deus, ensinar todo o Evangelho de Cristo, administrar corretamente os sacramentos, batismo e ceia, discipular, aconselhar, orar e gerenciando tudo que vier às mãos com o maior zelo, temor e reverência. Essa tarefa é uma tarefa excelente. Vou ficar falando alguns textos, Davi. Você projeta para mim, por favor, tá? Então, por favor, projete. Você que está aqui também, por favor, abra a sua Bíblia à medida que eu vou falando esses textos. Quando você abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 3, 1, o Você vai perceber que então esses homens e mulheres que são levantados para governar a igreja, enquanto Jesus prepara o lugar para o seu povo, são pessoas que desejam uma obra excelente, mas ele é uma obra muito grande. Discipular, aconselhar, orar, gerenciar, resolver conflitos, pregar, colocar as coisas em ordem, administrar batismo, ceia, dízimos. Isso exige demais, exige muito daqueles que foram separados por Deus para esse fim. Há severas restrições e advertências na palavra para aqueles homens e mulheres que ocupam esse lugar. Basta nós lermos 1 Pedro, abra sua Bíblia comigo, capítulo 5, e você vai ver que existem severas restrições para aqueles que queiram ocupar este lugar. Diz que essas pessoas, aos presbíteros que há entre vocês, testemunhas do sofrimento, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreie o rebanho de Deus, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. É uma tarefa difícil, e basta você meditar nesse texto, você vai ver como é árdua a tarefa de pastorear e liderar uma igreja. Como recompensa, Deus, o próprio Senhor, ordena que aqueles que exercem essa tarefa devam ser reconhecidos e separados para esse fim, tendo honra e sustento digno para se desgastarem integralmente nesse ofício. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, onde você lê assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também, 1 Timóteo 5, 17 e 18, diz assim: 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. 18. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno de seu salário. Terceiro texto, 1 Coríntios 9, versículo 1. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso, vocês não são o fruto do meu trabalho no Senhor? Agora o versículo 7. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Verso 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Esses textos nos mostram que a recompensa que o Senhor dá para homens e mulheres que presidem a igreja, principalmente aqueles que presidem bem e se desgastam no empenho ministerial, devem não apenas ser honrados, mas devem ser honrados duplamente, reconhecidos e tendo um sustento digno para se desgastarem integralmente no serviço do Senhor. Ser igreja é uma dádiva do céu, pois sendo eu e todos nós aqui vis pecadores, indignos do benefício do Evangelho, um dia eu e você fomos eleitos por Deus, salvos pela sua graça, redimidos pelo sangue do Cordeiro, sendo preservado dia após dia pelo seu Santo Espírito, caminhando seguramente para a eternidade nos céus. A igreja serve para revelar a nós e a esse mundo os planos, o plano redentivo de Deus, a sua glória e a sua justiça. Mas, por sermos igreja, Deus também nos chama de santos e exige de nós santidade para que Ele possa habitar e manifestar-se entre nós livremente em santidade e glória. Por exemplo, Deuteronômio 23, versículo 14, nos diz assim: porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisa indecente e se afaste de vocês. Levítico 11, 44 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo, e não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra. E por fim, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, 16: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também como em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. É certo, irmãos, que essa exigência para ser igreja é uma realidade dupla ainda em nossa vida, porque nós somos declarados santos pelos lábios de Deus, mas ainda não estamos plenamente santificados. Somos santos lutando para viver uma santidade. Infelizmente, o inimigo está grudado em nós e insiste em não nos abandonar tão facilmente, e às vezes mancha, macula a nossa santidade. Esse inimigo é o pecado que habita em nós, que nós tanto repudiamos, mas às vezes ele vence a batalha e nós caímos em suas garras e cometemos o que ele exige. Quando pecamos, quando você e eu, nós pecamos na intimidade da nossa vida, consumindo pornografia no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, na solidão da sua casa, mentindo, quando você sonega os seus impostos, ou quando você se embriaga, por exemplo, esses pecados ferem a tua santidade num nível particular. Você fere a sua santidade num nível muito íntimo. Somos os mais prejudicados por esse tipo de pecado. Mas quando os nossos pecados envolvem outras pessoas, como adultérios, dissensões, fofocas, roubos, maledicências, tais pecados não maculam apenas a nossa imagem, mas maculam também a imagem da Igreja de Cristo que eu e você representamos nessa terra. Daí, a importância e a seriedade do que é ser igreja no testemunho público do Evangelho. O que eu faço ou deixo de fazer não é apenas sobre mim, mas é sobre quem eu represento nesse mundo. Eu represento a Igreja de Deus. Agora, quando o meu pecado particular ofende ou ataca aqueles a quem o Senhor colocou para liderar a sua igreja terrena, ou seja, os homens e mulheres levantados por Deus para liderarem a sua igreja, tais pecados se tornam ainda mais notáveis, pois se voltam contra aqueles a quem o próprio Deus separou, a quem o próprio Deus levantou para este ofício, e por isso a coisa se torna ainda mais dolorosa. Porque quando isso acontece, não sofre apenas o pecador, mas sofre todo o corpo, toda a igreja se torna sentida de tudo o que acontece. Diante dessas circunstâncias, sabendo que somos pecadores, que não somos uma igreja santificada em sua plenitude, que pecados iriam ferir uns aos outros, pecados particulares, pecados contra os outros e pecado contra a liderança, Deus equipou a sua igreja com mecanismos de proteção, zelo e correção, quando tais atitudes colocarem em risco a pureza e o nome da igreja, tanto da liderança quanto dos seus membros. Ele mesmo, o próprio Deus, estabeleceu processos disciplinares com o intuito de cuidar e tratar de quem erra, ensinar o que estão ao redor e sinalizar para o mundo que a igreja vive uma ética diferente. Isso não é novo, não foi inventado pelos reformadores, vem desde a antiga aliança, quando Deus pune aqueles que estão em pecado para que o povo não aprenda pelo seu mau exemplo. Deus sempre zelou pela sua santidade e pelo seu povo. Em várias ocasiões do Novo Testamento, vemos o ensino de aplicar censuras eclesiásticas em situações difíceis na igreja, para que as coisas continuem a ser santas e funcionar do jeito e do propósito de Deus. Textos como Mateus 18, 15 a 17, e diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o irmão. Mas se ele não ouvir, leva ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja estabelecida. E por fim, e se ele recusar a ouvir essas pessoas, expõe o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Outro texto importante para nós, 1 Coríntios 5, verso de 9 a 11, que diz assim: na outra carta já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, foi devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. E em especial, 1 Timóteo 5,20, que diz assim: quanto aos que vivem em pecado, repreenda-os na presença de todos, para que os demais temam. Esse texto reforça o que estamos fazendo aqui nessa manhã. Nos mostram que a finalidade da disciplina eclesiástica é afastar os perigos, proteger a igreja, restaurar o pecador e trazer o temor santo para a congregação. Certo autor disse que a disciplina de um irmão faltoso deve promover uma brutal autoavaliação de todos os membros da igreja, uma vez que nenhum de nós, repito, nenhum de nós, nem eu, nem algum de vocês, está isento de um dia, na luta contra os seus pecados, sermos passíveis de uma santa correção como essa. Quem está sendo disciplinado não é pior, não é inferior, não é mais carnal, não é alguém indigno, simplesmente alguém que se tornou réprobo, reprovável, pela insistência de viver de um jeito que não é condizente com a Escritura. Disciplinar publicamente um membro do corpo em pecado não é fácil, nunca é leve, mas sempre é necessário para o bem de todos, inclusive para o próprio irmão que está em falta, e nos lembra os princípios fundamentais da fé cristã, que é a santidade pessoal, que é a compaixão amorosa, o zelo pessoal e público que a Escritura ordena. Quando lemos Hebreus 12, de 5 a 11, fica ainda mais nítido aos nossos olhos quando somos disciplinados por aqueles a quem foram delegados tais poderes. O Senhor o faz para provar que somos seus filhos amados, vivemos debaixo da sua lei, somos diferentes dos ímpios e para produzir em nós frutos de vida restaurada. O texto diz assim: e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas, se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Tá bom, só até o 10. Por isso, quando percebemos, diante dessas verdades ditas até aqui, o melhor entendimento que podemos ter sobre o processo de disciplina eclesiástica é que nós temos um Deus santo que graciosamente nos chamou para sermos totalmente dele. Nesta caminhada, ele nos tornou igreja e estabeleceu sua vontade através do Evangelho para que os crentes vivam para a sua glória. Deu-nos homens e mulheres para conduzirem em santo ensino e prática de vida a igreja para o céu. E quando nossos pecados nos desviam e endurecem nosso coração, a disciplina do Senhor prova que Ele nos ama e nos chama para o arrependimento. Graças a Deus, que para todo pecado exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, há perdão de Cristo. Perdão que cobre multidão de pecados e tem o poder de nos dar uma nova chance, um novo recomeço. Portanto, concluo que quando uma igreja, através da sua liderança, faz o certo diante das circunstâncias, olhando para a Escritura e o que a Escritura diz a respeito da disciplina eclesiástica, a igreja faz isso por amor ao Senhor da igreja e à santidade da sua conduta. Disciplina eclesiástica jamais será algo pessoal, jamais será um confronto particular, pois parte de uma liderança para o bem da igreja e obediência à Escritura. E quando um irmão faltoso se submete ao processo disciplinar, quando esse irmão em pecado entende o princípio e o fundamento bíblico da disciplina, ele entendeu como o amor de Deus se manifesta pela correção, tratando o seu coração, retirando aquilo que não mais faz parte da sua natureza e ensinando ao grupo, aos demais, como nós devemos viver de forma santa pela honra daquele que é o Senhor da igreja. Por isso que o texto de Efésios diz que de todas as formas, até mesmo diante de um processo disciplinar, o nome de Deus é glorificado. Em todos os momentos, a sua santidade é enaltecida. E em todo o processo, ele conduz conforme a sua vontade. Tudo o que fazemos sempre deve ser para a glória de Deus. Por isso, a Ele, a glória hoje e sempre. Amém. Vamos orar?